Olá, tudo bem? Eu sou o Fagner Junqueira. Você está ouvindo Escuta Aqui e hoje a gente vai falar sobre o projeto de lei que visa regulamentar o plantio da cannabis no Brasil para fins medicinais. No dia 8 do 6, uma comissão especial na Câmara de Deputados em Brasília aprovou por 18 a 17 votos o projeto de lei 399/15, que regulamenta o plantio de maconha, denominada cannabis sativa, para a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta. Essa proposta, ela altera a Lei 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e que autoriza o plantio de vegetais como a cannabis para fins científicos ou medicinais em local e prazo determinados mediante fiscalização. Segundo o relator do PL, né, que é o Luciano Dulce, do PSB Paraná, o projeto apenas regulamenta a legislação vigente e vai ajudar a família de pacientes que não responderam bem a outras terapias ou tiveram efeitos colaterais com medicamentos disponíveis no mercado. Eu acredito que já seja de senso comum o alto poder medicinal que a cannabis tem, né? Ela permite que seja utilizada no tratamento de inúmeras doenças, como Alzheimer, Parkinson, glaucoma, depressão, autismo e epilepsia. Além disso, há evidências conclusivas da eficácia dos canabinoides contra dores crônicas no tratamento de câncer, apresentando efeitos antitumorais e também contra enjoos que são ocasionados da quimioterapia e no tratamento da espasticidade causada pela esclerose múltipla. O texto apresentado pelo relator prevê que os medicamentos sejam produzidos e comercializados em qualquer forma terapêutica, seja ela líquida, sólida, gasosa ou semissólida, sem restrição de critérios para prescrição. Pela proposta, o medicamento poderá ser prescrito sem a necessidade de que todas as alternativas terapêuticas tenham sido esgotadas. Quanto ao plantio, o projeto estabelece que seja feito apenas por pessoa jurídica previamente autorizada pelo poder público, que todas as plantas e mudas tenham certificação, que o plantio seja realizado em ambiente fechado, como uma estufa ou similar, que o ambiente seja isolado e de acesso restrito a pessoas autorizadas. Esses locais, eles também devem ter um sistema de vídeo monitoramento, sistema de alarme de segurança e cercas elétricas. Então, o cultivo ainda terá que obedecer a controle de qualidade, como a rastreabilidade da produção e a presença de um responsável técnico que controle os teores do THC. O projeto também permite que o cultivo e a fabricação desses produtos possam ser realizados por farmácias do SUS, que atualmente são responsáveis pelo cultivo, coleta, processamento e armazenamento de outras plantas medicinais no país. Para a gente poder abordar melhor essa questão do projeto de lei, eu entrei em contato com o deputado federal Thiago Mitrô, do Novo Minas Gerais, que fez parte, né, dessa comissão que aprovou o projeto de lei. Thiago vai nos responder aqui algumas perguntas. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. Eu quero te agradecer por estar participando aqui do episódio. E vamos lá para a primeira pergunta. É hoje, algumas famílias no Brasil, elas já têm o direito na justiça de cultivar a cannabis em suas casas e produzir de maneira artesanal o medicamento que precisam. Essa lei, ela afeta de alguma forma essas famílias?
Olá, Fagner. Primeiramente, prazer estar aqui participando do Escuta Aqui. Obrigado pelo convite. Bom, o que o PL 399/2015 faz é permitir o cultivo, produção e comercialização de medicamentos à base de cannabis no Brasil, com algumas restrições dentro de condições específicas ali do PL, mas ele não trata da questão de produção artesanal, ou dentro de casa, do medicamento. Então, as famílias que receberam o direito de cultivar a cannabis em suas casas, por meios judiciais, a princípio não seriam afetadas, pelo PL. Essa é uma autorização para algo que vai além do que o PL hoje regulamenta. Então, a princípio, não seria afetado, né? As famílias poderiam continuar ali com esse direito conquistado na justiça. Mas pode ser que ao longo do tempo, em virtude das facilidades de produção e comercialização dos medicamentos aqui no Brasil, alguma dessas decisões sejam revertidas. É algo que vai ter que ser analisado caso a caso.
Bom, os medicamentos à base do canabidiol são consideravelmente caros. Como a gente pode democratizar o acesso a esses medicamentos? É considerada a expansão do direito ao cultivo domiciliar?
Bom, como toda cadeia de produção, as razões para que os medicamentos à base de canabinoides, né, entre eles o canabidiol, mas não só, tem também o THC, que são os dois principais aí usados na formulação de medicamentos, mas a razão deles serem caros aqui no Brasil é de qualquer cadeia de produção altamente restritiva e regulamentada, né? Você limita muito a oferta de insumos e dos produtos. Você limita ali as condições, né, de produção do medicamento e aí acaba que ficam pouquíssimas opções no mercado, né? A lei de oferta e demanda cuida do resto para que os medicamentos fiquem muito caros aqui no Brasil. O que a gente fez então nesse PL foi reduzir drasticamente as barreiras ali da cadeia produtiva do medicamento, né? Hoje em dia o medicamento é importado. Salvo aqueles que são produzidos por associações ou ali, as próprias famílias que conseguiram permissão para isso na justiça, mas, exceto esses casos, o medicamento tem que ser importado, que chega ali a depender da dosagem que o paciente usa, coisa de dois, três mil reais por mês, né? E o que o PL faz é permitir que seja produzido, cultivada a planta aqui no Brasil. Em condições ali ainda com bastante segurança e tudo, com cotas de participação da Anvisa, até mais restritivas do que eu achava que precisaria ser, mas dado que existe todo esse receio, de não facilitar o cultivo para uso recreativo, algo que eu não acho que aconteceria, porque eu não acho que ninguém que vai, usar ali cultivar para uso recreativo pediria autorização da Anvisa, mas enfim, foram estabelecidas condições para que a planta seja cultivada no Brasil, depois para que haja a produção do medicamento a partir da planta cultivada aqui no Brasil e, por fim, a sua comercialização. Então, partes significativas da cadeia, como o cultivo da planta e a produção do medicamento, que hoje ainda não acontecem no país, passam a ser permitidas a partir do momento que o PL for aprovado definitivamente pelo Congresso e sancionado pelo presidente. Então, isso vai fazer com que o custo caia bastante, né? E em relação à expansão para o cultivo domiciliar, essa é uma questão que chegou até a ser aventada na comissão, mas existe ainda muito preconceito e muita resistência aos passos que já foram dados na comissão em relação a cultivo altamente controlado e produção do medicamento aqui no Brasil. Então, a questão do cultivo domiciliar acabou, sendo deixada de fora, pelo fato de ainda, o restante da discussão, que deveria ser mais fácil, ainda ter tido muita resistência. Então, a gente acha, que essa questão do cultivo domiciliar, até mesmo para fins medicinais, vai acabar ficando mais para frente, a partir do momento que vai caindo aí o preconceito com os pacientes de medicamentos à base de cannabis e a sociedade vá quebrando ali essa resistência excessiva em relação ao tema.
A gente pode dizer que com a abertura para o plantio da cannabis com fins medicinais, o Brasil se aproxima da tendência global de legalização completa da planta, ou ainda é muito cedo para falar sobre isso?
Olha, acho que essa discussão, né, da legalização da cannabis, da maconha para uso recreativo e tudo, é uma discussão importante, precisa acontecer no Brasil, né? A gente sabe que existem inúmeras ali consequências para a segurança pública, né, para aumento de criminalidade, etc., pelas restrições que existem ao uso recreativo, né? Mas essa é uma discussão completamente à parte da questão medicinal, e a gente fez isso. Fez questão de deixar isso bem claro ao longo da tramitação do projeto na Câmara, por um motivo muito simples, por mais que eu ache importante a discussão do uso recreativo, a gente não pode mais fazer com que pacientes, de doenças raras de doenças graves, como Alzheimer, como epilepsia e por aí vai, tenham o seu acesso a medicamento limitado por conta de um preconceito, resistência, né, que existe em relação a outros usos da planta. Então, a gente fez muita questão de delimitar essa discussão que acontece nesse momento, né, ao uso medicinal ali da cannabis. O PL trata, então, única e exclusivamente disso, né? Acho importante a gente focar para que possa aprovar o quanto antes o PL da questão medicinal e a questão recreativa e por aí vai da cannabis. Acho que tem que acontecer, mas em outro momento e descolada dessa discussão do uso medicinal, porque não há nada mais urgente do que a gente conseguir ofertar a saúde, né, a um preço acessível e no volume adequado, sem burocracia que hoje existe há tantos países que precisam, né, urgentemente desse medicamento.
Agora que o PL foi aprovado na comissão especial, quais são as próximas etapas até a sanção do presidente?
Bom, esse PL, né, o 399 de 2015, foi aprovado recentemente na comissão especial. Ele, a princípio, seria conclusivo, que significa que aprovado na comissão especial, ele iria direto para o Senado, mas, infelizmente, teve ali deputados que apresentaram um recurso para levar esse projeto para o plenário, né, por discordarem ali da sua aprovação e infelizmente, com muita fake news, dizendo que o projeto legaliza maconha no Brasil e um monte de coisa nesse sentido. Então, tiveram ali cerca de 100 deputados que apresentaram um recurso para que o projeto, para que obrigue a tramitação do projeto em plenário. O próximo passo é votar esse recurso, né? Caso o recurso seja aprovado pela maioria dos parlamentares, o projeto tem que daí obrigatoriamente ser aprovado também pelo plenário, com designação novamente de um relator, eventualmente alguma mudança de texto. Caso o recurso seja rejeitado, né, ele vai direto para o Senado. Não há um prazo para que esse recurso seja votado. Inclusive, tem inúmeros projetos de décadas atrás que foi apresentado o recurso nunca foi aprovado, nunca foi sequer colocado em votação, e aí o projeto está ali preso nesse limbo, né, ali na Câmara. Mas a gente já teve um compromisso do presidente da Câmara de colocar o recurso em votação. A princípio seria antes do recesso parlamentar, que começa dia 17 de julho. A gente não sabe ainda se vai ter essa votação, né? Mas imagino que até ali, em agosto, no máximo, a gente consiga votar o recurso. O recurso sendo derrubado, o projeto vai para o Senado, e aí é toda uma tramitação no Senado também. É difícil estimar quanto tempo isso vai levar, né? Pode ser que seja muito rápido, mas acho difícil ser rápido, porque é um projeto que tem opiniões muito divergentes em relação a ele. Então, eu imaginaria que coisa de um ano, talvez, é um prazo realista de tramitação disso no Senado, né? E aí, lembrando, o Senado, se aprovar com modificações, o projeto volta para a Câmara, né? E aí a Câmara tem a palavra final, se vota o texto do Senado ou o texto original da Câmara. Se o projeto for aprovado no Senado sem modificações, aí parte para a sanção presidencial. Mas, considerando que o presidente é Jair Bolsonaro, né, ele já avisou que vai vetar o projeto. A gente sabe aí de todos os preconceitos e limitações do presidente. Então, ele vetaria esse projeto e o veto voltaria para o Congresso para apreciação, para ser ali mantido ou derrubado. Então, assim, ainda aí, se for o veto derrubado pelo Congresso, aí sim o projeto vai para promulgação, né, vira lei e passa a valer. Então, assim, eu adoraria que isso caminhasse muito mais rápido, mas acho que um cenário realista, né, para que toda essa tramitação ocorra seria aí de coisa de um ano a um ano e meio, o que daria bem até o fim dessa legislatura. Então, eu acho que ainda dá para a gente aprovar nessa legislatura, seria importante, né, mas são prazos que não tem uma. Não tem ali uma delimitação fixada, né? Então pode levar muito menos ou muito mais do que isso. Nós vamos trabalhar para que seja o mínimo possível.
Então, Thiago, Muito obrigado por ter colaborado aqui com o episódio e boa sorte com o decorrer aí, né, do projeto de lei.
Bom, agradeço bastante aqui, Fagner, o convite para falar sobre esse assunto, assunto importantíssimo, como eu falei aqui ao longo do podcast, algo inacreditável, né? O Brasil não ter dar condições para que pacientes, né, que sofrem ali de inúmeros males tenham acesso ao medicamento que resolve ou pelo menos minimiza drasticamente as dores ali que são acometidas, né? Então, é uma discussão que a gente deveria ter feito sei lá quantas décadas atrás, e está só fazendo agora em 2021, e ainda assim com inúmeras barreiras colocadas pelos diferentes atores aí, parlamentares e até organizações da sociedade civil que, com base em fake news e práticas ali bastante condenáveis, têm buscado atrasar a tramitação desse projeto. Mas estou otimista de que a gente vai conseguir fazer e caminhar, vencer as últimas barreiras que faltam aqui na Câmara e ter a mobilização ali dos senadores para que a gente consiga ter um trâmite ágil no Senado também para poder aprovar ainda nessa legislatura. Agradeço o convite, parabéns aqui pela iniciativa do podcast e estou à disposição. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
Então, né, como comentei acima, ao falar com o Thiago, algumas famílias no Brasil elas já têm um direito na justiça de cultivar a cannabis com fins medicinais para seus entes que necessitam do medicamento. A gente também tem aqui no país ONGs que fazem esse serviço, ajudando essas famílias que não conseguiram ainda o direito, mas que precisam do medicamento. Um grande exemplo é a Abrace, que disponibiliza o medicamento e ela comercializa, né, o medicamento, mas também fornece de forma gratuita para as famílias que não têm a condição de adquirir, mas que necessitam. Uma outra ONG, né, que também atua aqui no país nessa questão é a Santa Cannabis, que é uma ONG fundada em Santa Catarina e que também ajuda nessa democratização do acesso ao medicamento. Para poder falar mais sobre as ações da ONG, eu estou aqui com o Pedro Sabaciauskas, que é presidente e fundador da ONG. Primeiramente, muito obrigado por aceitar participar do episódio e por se disponibilizar a estar aqui comigo hoje. Então, vamos à primeira pergunta. Como a Santa Cannabis surgiu?
Bom, primeiro, Fagner, eu quero te agradecer aqui essa oportunidade de estar falando. Todo espaço para nós tem muito valor de preencher esse espaço, poder trazer informação sobre a cannabis, né? E, cara, Santa Cannabis começou por uma necessidade pessoal da minha avó, que tem Parkinson, e aí ela estava há 8 anos com Parkinson e tomando oito remédios alopáticos, e aí eu e meu filho conversando, resolvemos fazer uma experiência com a minha avó. A gente fez essa experiência, deu certo. E aí a gente. Bom, primeiro que minha avó fazia parte de um grupo, uma associação de Parkinson, né? E essa associação de Parkinson viu as melhoras e todo mundo queria. E a gente falou: olha, não dá para fornecer assim, né? Então vamos se juntar e fazer uma associação. E em busca desse direito, que é um direito fundamental à saúde, já respaldado pela Constituição, né? Então, começou assim.
De que maneira a Santa Cannabis colabora com a democratização do acesso ao medicamento no Brasil?
Olha, a Santa Cannabis colabora de diversas maneiras. Uma delas é fazendo acolhimento. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Acolher as pessoas que não têm aonde buscar ajuda. Essas pessoas que precisam, esses pacientes que precisam, eles não sabem onde buscar ajuda, porque como é um assunto novo, como não tem regulamentação ainda. Então, muitas vezes, se eles não forem atendidos por uma associação, eles vão cair nesse mercado que é para poucos, que é muito caro, ou cair na mão de algum aproveitador, corre esse risco também. Por isso que a regulamentação é tão importante, né? Então, a Santa Cannabis, ela, eu acho que o principal ponto, principal serviço que a gente faz é o acolhimento, né? Entendendo a dor dessa pessoa e encaminhando para o médico, em cima do que o médico diz, a gente consegue auxiliá-la no acesso ao remédio. Esse é um ponto. entre outros pontos, a gente também auxilia as pessoas, através de um curso, a plantar e extrair seu próprio remédio. Como plantar e como extrair seu próprio remédio, para ela ficar independente, é um direito dela, um direito à saúde. E a gente ajuda a buscar esse direito através também de um corpo jurídico, de uma assistência jurídica que a associação presta também para os seus associados, aqueles que tiverem interesse em buscar o habeas corpus, buscar o direito de plantio próprio para ficar independente tanto da associação quanto de farmácia e de todo esse mercado que vem por aí, da indústria farmacêutica. Então, para ele ficar livre disso, a gente também ajuda ele a ter autonomia, a plantar e fazer o seu próprio remédio, já que o remédio dá para se fazer em casa de uma forma bem simples até.
Quem é a Santa Cannabis em números?
A Santa Cannabis em números, a Santa Cannabis hoje em números, eu diria que ela hoje consegue ter uma capacidade de atender em média 500 a 600 pacientes mensais. É uma associação que tem mais ou menos 30 colaboradores, entre contratados, voluntários, diretoria e parceiros. É uma associação que tem 2 anos e eu acho que tá bom de número, a gente é novinha, né, Fagner? Então, acho que são 2 anos, 500 pacientes, 30 colaboradores e apoiadores, né? E mais os apoiadores anjos, que eu não tenho esse número, vou te pedir perdão, que são muito importantes para a gente. Já fica aqui, os apoiadores anjos são aquelas pessoas que contribuem mensalmente com valor fixo e tem descontos com outros parceiros nossos e acaba movimentando uma rede que para nós é muito importante no dia a dia da associação.
Para 2 anos eu considero ótimos números.
Ah, obrigado, velho. Valeu.
Eu vi que a ONG também está presente em Portugal, né? Como é que essa ação funciona?
Então, a Santa Cannabis, ela já era para estar funcionando em Portugal, mas devido ao Covid, devido a tudo isso, a gente parou esse projeto, mas esse projeto está pronto. Provavelmente ele retomará agora, final do ano, novembro desse ano, a gente retoma os trabalhos com Portugal. A associação, a Santa Cannabis Portugal, ela é formada por uma diretoria metade brasileira, metade portuguesa, e a gente vai trocar com os nossos irmãos o que eles têm de pontos positivos e o que a gente tem de ponto positivo, tentar somar isso e buscar também fazer esse trabalho em Portugal, que apesar de estar bem avançado em algumas situações, ele ainda o direito ao remédio artesanal através de uma associação, isso ainda não existe. A gente vai buscar esse direito associativo e individual do português, nossos irmãos aí.
Em 2019, vocês lutavam na justiça pela autorização a implantar a cannabis. Vocês já conseguiram essa autorização?
Ainda não. A gente continua insistindo nessa autorização. Essa autorização é uma ação civil pública, impetrada por um corpo de advogados aqui de Santa Catarina, e que está em tramitação. A gente continua aguardando e a cada dia a gente tenta se organizar mais para poder dar respaldo para o juiz e para a justiça da seriedade no nosso trabalho, né? Do compliance que o nosso trabalho tem, sabe, acreditar que a gente pode ser, além de uma associação, mostrar para o juiz que além de cuidar dos pacientes catarinenses, a gente pode também dar início a uma discussão muito maior, que se trata da economia, da agricultura familiar, da oportunidade de emprego e renda dentro do estado de Santa Catarina, que tem um perfil cooperativo muito forte, né? E tentar, através dessa ação, ela não tem só esse peso de autorizar a associação, mas também discutir o assunto a nível estadual.
A gente tem a Abrace, né? Que ela, acho que ela tem autorização para o cultivo da cannabis.
A Abrace, ela é uma, apesar de sofrer muito das próprias irmãs, que são as outras associações, ninguém pode tirar o mérito do Cassiano, da Abrace, pelo que ele fez. Ele é um guerreiro. Hoje existe uma discussão porque ele cresceu demais e poucas associações conseguem fazer o que ele faz, e isso é mérito dele, né? Mérito dessa associação que conseguiu na justiça e, queira ou não queira, hoje trata 15 mil pacientes brasileiros. Então, é um cara a ser seguido, é um modelo a ser seguido, E o importante é que as regras não sejam feitas para a Brás, sejam feitas para as associações todas, de todos os modelos, pequenas, médias e grandes, porque existe hoje uma polêmica justamente na PL 399, que está em andamento na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, né, na Câmara dos Deputados Federais, e essa discussão ainda, hoje ela garante as associações. Mas a gente corre um risco de elas colocarem uma exigência muito alta e que matem as associações. E por isso que a gente está sempre alerta aí, junto com a FACT, com a Federação, para não deixar isso acontecer. Porque se há essa discussão, é porque as associações começaram, assim como a Abrace, assim como tantas outras. E como você falou da Abrace, ela é uma referência. E como referência, a Abrace tem que ajudar todas essas irmãs dela a crescerem, como ela já faz hoje, ajudando bastante a associação aí com incentivo.
É, sua opinião quanto ao PL? Você tem mais alguma coisa a complementar assim?
Sobre o PL, é uma grande vitória, né? Uma pequena grande vitória essa que a gente teve agora. Desculpa. E para a gente não continua, é uma luta que não parou, porque a gente vai ter que agora passar pelo plenário. São 520 deputados, então vai ser uma discussão, vai ser uma grande briga, e eu acho que vai ser um ativo da próxima eleição. Vai ser um assunto bem discutido na próxima eleição e pode definir até presidente, eu diria.
Sim, verdade. Então, essas são as minhas perguntas. Você quer colocar alguma consideração ao final, uma mensagem?
Não, eu gostaria de agradecer por esse espaço, Fagner, falar em nome dos associados e dos voluntários e da diretoria, que esse espaço é muito importante. Toda vez que a gente é convidado para falar, a gente fica lisonjeado, e agradecer por essa voz que tu está dando a gente. Acho que é isso.
Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Agradecer a Students for Liberty Brasil pela coordenação de Sergipe, que está mais uma vez aqui apoiando o podcast. E agradecer também aos participantes, né? O Thiago e o Pedro. É, se você quiser me seguir nas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter como arroba Fagner Junqueira e no Instagram como arroba Fagner Junqueira underline. Eu espero que você tenha curtido esse podcast. E também espero encontrar você aqui mais vezes. Obrigado.